E hoje é dia de entrevista aqui no Expresso 89, terça-feira, dia 12 de março de 2024. E essa é a nossa celebração do Dia das Mulheres aqui no Expresso. Na última semana, você acompanhou longo seminário de debates tratando do enfrentamento à violência contra a mulher, também das políticas públicas do Estado, seus diferentes entes, né? Para a colocação da mulher no mercado de trabalho, pensando políticas de inclusão e pensando políticas, mais uma vez, de combate à violência, né? A gente ainda precisa falar sobre isso. Esse dia, especialmente o dia 8 de março, né, foi oficializado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 75. O chamado Dia Internacional das Mulheres é comemorado desde o início do século XX. Nasceu no movimento operário, lá em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores, direito a voto. E março é o mês da mulher e é também o mês do cérebro. A Semana Internacional do Cérebro é uma campanha global que visa promover a conscientização das pessoas sobre os avanços e benefícios da pesquisa e divulgação da neurociência. Uma ação que acontece todos os anos no mês de março. E a gente achou esse entrelaçamento muito interessante, porque ainda hoje nós, mulheres, estamos em busca desses direitos e estamos em busca também de salvaguardar, né, a nossa saúde mental, a nossa saúde do cérebro. Para conversar sobre isso e muito mais, a gente tem o prazer de receber uma super especialista no assunto, a psicóloga, especialista em neuropsicologia, avaliação, diretora da Ginástica do Cérebro, que é um centro de cuidado com a saúde desse nosso órgão complexo, potente, que é a Melissa Cristina Silva. Bem-vinda, Melissa. Que prazer.
Obrigada, Tayane. É um prazer estar aqui. Super grata pelo convite.
Muito bom ter você aqui. Queria saber primeiro, né, para que as pessoas que estão aí ouvindo a gente, para que elas possam te conhecer um pouquinho mais, como é que foi essa sua escolha pela psicologia? Você veio de outro estado, que eu sei, mas é pau fincada, como a gente fala. Comeu a cabeça do pacu, por aqui ficou. Mas conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória.
Na verdade, realmente, eu não sou matogrossense, mas sou filha de matogrossense. Minha mãe nasceu em Poxoréu, foi criada em Dom Aquino. Na verdade, ela saiu cedo daqui para estudar em São Paulo e acabou ficando lá. Se casou, teve, né, construiu uma família e depois resolve retornar a Cuiabá. Uhum. E aí eu venho criança, na verdade, para cá. Então, a minha formação principal é toda em Cuiabá. Eu fiz faculdade aqui de psicologia. E na faculdade, eu me apaixonei pelas questões neurológicas, desde sempre. Pela área de reabilitação, neurologia, isso sempre me encantou. Então, quando eu me formei, logo que eu me formei, eu fui para o Rio fazer reorganização neurológica, numa época em que nem se falava muito disso.
O que é a reorganização neurológica?
Pois é, hoje ela já até...
Hoje tem outro nome.
Ela até já caiu um pouco a própria metodologia em si. Mas é esse cuidado com o cérebro, ligado à reabilitação, para crianças que têm algum tipo de transtorno, autismo, naquela, imagina, eu tô
naquela
falando,
época...
eu tenho 27 anos de formada, né? Em 27 anos atrás, o que a gente tinha como diagnóstico do autismo, se entendia, é bem diferente do entendimento que se tem hoje, né, da síndrome de Down, entre outras questões. Então, a área da reabilitação, problemas de aprendizagem, sempre foi a minha grande questão, assim, meu amor, vamos falar assim, meu interesse. Então, eu fiz reorganização, voltei, aí eu fiz psicopedagogia, que tá ligada à avaliação psicológica, e eu sempre trabalhei muito paralelo na área de reabilitação, de atendimento de crianças e adolescentes, como avaliação psicológica. E aí, mais recente, de novo, vem a neuropsicologia, que une essas duas coisas, né? Porque tem a questão dos testes, da avaliação, mas ligada sobre a sua função neurológica.
Então, já é uma outra abordagem, uma outra leitura da psicologia para essa... para essa ferramenta, né, da avaliação.
É uma, é isso, é uma maior especialidade, vamos falar assim, há um refinamento, né? Então, antes a gente falava em psicodiagnóstico apenas. Hoje já avaliação neuropsicológica. E aí eu vim acompanhando, como eu sempre tive nessa área e sempre foi o meu interesse. Aí eu fiz avaliação neuropsicológica, fiz mestrado com a ecoterapia, que é uma técnica que utiliza o cavalo para reabilitação. Então, sempre foi essa minha... Né? É, e no consultório sempre atendi muitas crianças com TDAH, com problemas de aprendizagem, dislexia e como trabalhar. E são habilidades que trazem prejuízos, né?
Sim.
E aí eu chego na estimulação cognitiva.
Pois é, conta um pouquinho pra gente o que é essa... É um sistema, uma técnica, como é que a gente pode nomear, né, a estimulação cognitiva?
Na verdade, a estimulação cognitiva é um método, onde a gente utiliza várias técnicas. Entre elas, coisas que até a gente, enquanto psicólogo, utiliza. Por exemplo, o psicólogo infantil utiliza muitos jogos, né, brincadeiras, muito lúdico, tanto para a criança trazer as suas emoções, como a gente habilitar algumas áreas que ela tem dificuldade. Uhum. Então, se a gente pensar numa criança com déficit de atenção, ela tem dificuldade de concentrar sua atenção, ela tem dificuldade com a flexibilidade mental, e entre outras coisas. Então,
essa flexibilidade mental seria o quê, Melissa? A gente conseguir se concentrar em diversos assuntos, retomar a nossa concentração, como é isso?
E até mudar as estratégias. A gente, por exemplo, a gente faz uma ação e a gente está cometendo um erro naquilo. E a gente não consegue resolver o problema, mas a gente tem uma tendência a persistir no mesmo erro, porque a gente não consegue enxergar uma outra saída, uma outra alternativa. Isso está ligado à nossa rigidez mental e à nossa flexibilidade do outro lado. Porque se eu tiver uma flexibilidade, eu vou parar, eu vou olhar aquilo e vou falar, peraí, de que outra forma eu consigo resolver isso, sem ser essa que eu estou tentando? Então, há uma repetição no modo, muitas vezes, e que ele não é adequado.
Né? E como a estimulação ela pode contribuir, né, para esse desenvolvimento de, enfim, de inteligências, né, para buscar essas alternativas, para melhorar o raciocínio, enfim, como é que ela atua?
São atividades que a gente desenvolve, cada atividade tem o seu objetivo. Então, tem atividades, inclusive, né, entre papel e caneta, propriamente dito, onde a gente tem alguns desafios, algumas atividades para trabalhar a atenção concentrada, que a gente, às vezes, vê até em livros, vê em livros de crianças que tem na banca esses colorir, não tem os sete erros,
sim,
por exemplo?
Sim.
Sete erros...
Esse eu gosto.
É uma coisa que a gente acha que é muito simples, mas dependendo do grau, ele é bem complexo e envolve capacidade de se concentrar, discriminação visual, né? E muitas vezes, se você não tiver persistência, você desiste sem encontrar os sete erros. Tem gente que fala, ah, só consigo três, só consigo cinco.
Não estou enxergando mais nada aqui.
Né? Então, é um tipo de atividade, é um tipo de treino, mas é claro que a gente trabalha de uma forma dirigida e adequada para cada faixa etária, para cada pessoa, na verdade. Dependendo do grau de dificuldade dela. Então, a gente parte da onde ela tem condições e, a partir daí, a gente vai incrementando o grau de dificuldade para ela desenvolver essa habilidade, mas de uma forma motivada. A grande diferença é que a ginástica do cérebro é um método que as crianças, os adultos, idosos, porque serve para todos, eles gostam de fazer.
É prazerosa também.
É prazerosa. E aí a gente sabe que a pessoa motivada, ela tem um melhor desempenho, um melhor aprendizado.
E Melissa, falando um pouquinho mais especificamente sobre a saúde mental e as dificuldades, né, de diagnóstico, especialmente nas meninas, de alguns transtornos que podem, né, trazer prejuízos para o desenvolvimento delas, para a aprendizagem. E eu estava lendo um artigo que falava sobre esse subdiagnóstico nos casos, por exemplo, de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, tem uma questão comportamental que é muito mais tolhida nas meninas e que acaba mascarando, que tem até um termo em inglês que é o masking, uhum, né, mascarando sintomas e evitando ou adiando, enfim, os tratamentos, o acompanhamento terapêutico. Quais são as consequências disso no desenvolvimento, né, de uma criança? O que é que isso traz, de fato, de prejuízo? Como é que dá tempo de recuperar?
É uma pergunta muito interessante e é algo que vem crescendo hoje nos consultórios. Eu estava falando, uhum, que eu sempre atendi muito mais criança e adolescente. E de um ano para cá, um ano e meio para cá, tem chegado muitas mulheres.
Olha,
mulheres
só
no consultório, procurando avaliação neuropsicológica, porque sentem que tem algo errado nela, um desajuste, e que elas não sabem localizar de onde que vem e o que é. E aí a gente, todas, sinceramente, chegamos ao diagnóstico do espectro autista, uhum, de suporte 1. Porque o de suporte 1, as mulheres são educadas para serem socialmente mais empáticas, para disfarçarem os seus sentimentos, as suas emoções, né?
Para dissimular, né?
Para dissimular. Então, como elas, na maioria das vezes, têm uma inteligência preservada e adequada, porque as de suporte 1, a grande maioria, não tem prejuízo da inteligência, e como cresce nesse meio, logo desde cedo elas aprendem a mascarar. Elas começam a perceber que um comportamento é inadequado, sem ter uma clareza e sem saber daquilo exatamente de onde vem, e dissimulam esse comportamento, mascaram esse comportamento para serem aceitas na sociedade.
Aí as pessoas podem perguntar, mas não é isso, no fim das contas, que um tratamento vai buscar que essas pessoas, em tese, se adequem a um comportamento socialmente aceito?
Sim e não, né? Sim e não, por quê? Uma coisa é eu me adequar tendo consciência e sendo estimulada e sabendo de onde eu estou partindo, qual é a minha dificuldade, qual é o meu diagnóstico. Porque quando eu tenho um diagnóstico, eu entendo as minhas dificuldades, de algum modo elas se explicam. E aí eu vou trabalhar para melhorar isso, mas não com sentimento de inadequação, não com sentimento que eu não posso ser aquilo que eu sou, o que eu sinto, né? Eu consigo entender melhor e ter uma compreensão melhor de que lugar que eu estou falando e o que eu preciso melhorar. Então, o diagnóstico na fase adulta vem com um grande alívio. Acabou falando das mulheres, uhum, mas homens também. Mas normalmente o maior índice de subdiagnóstico está ligado às mulheres, tanto para TDAH, uhum, como para TEA.